Bom dia, Dário. Chegamos ao episódio 100. Cíntia Cruz está com óculos
Ai!
novos, só para te avisar.
Dário, não estou só com óculos novos, eu estou belíssimo, meu cabelo tá lindo hoje, ele acordou em ritmo de aniversário do Corajosamente, que é isso que importa. Importa o conteúdo que a gente grava? Não! Importa se o meu cabelo tá bonito ou se ele não.
Mas
Ou se
isso
ele
não
não
é
tá bonito.
novidade, né, Cíntia? Porque o seu cabelo está maravilhoso todos os dias desse programa. E agora com essa
Olha,
pele.
Bruno, te amo, mas não é verdade. Tem dia que meu cabelo ele tá o quê? Revoltado, ele tá esquisito. Hoje não, ele tá, olha, vou gravar assim.
Então, mas eu fui ligeiro na minha escolha de palavras, né? Eu falei todos os dias da gravação desse programa, dos outros. Não vou garantir todos os dias a beleza dele,
Até porque, né, todo mundo tem seus dias difíceis, inclusive meu cabelo, né?
Dele.
Bom, vamos. Vou tomar minha aguinha aqui de propósito.
É isso então, já começamos o programa. Programa número 100. Eu, De Mauro, que não tenho mais primeiro nome, estou aqui com esta pessoa maravilhosa, desse sorriso e cabelo maravilhoso. Quem é você?
Cíntia Cruz, cacheada com vocês. São 100 episódios falando do meu cabelo. Nossa, é vaidosa? Talvez um pouco.
É
Se
verdade, o
eu não tô
assunto mais
falando.
falado do programa. É
Se
verdade.
eu não tô falando do meu cabelo, tô falando do meu óculos, tô falando da minha cara, entendeu? Mas assim, eu tô sempre falando dos meus cachinhos, então sim, durante 100 episódios, nós falamos nos 100 episódios sobre os meus cachinhos. É isso. E talvez em 80 falamos da voz do Bruno, porque ela também tem um peso aqui nesse podcast.
Tem, e eu recebo áudio da minha voz. Vou até fazer uma ênfase maior aqui. Quase tossi, então. Tô meio engasgado. Deixa pra depois.
Gente, é isso. Centésimo episódio do Corajosamente. Essa é uma edição de aniversário que vai ser feito com muito carinho, não só por nós, mas pelos nossos ouvintes e amigos e pessoas mais queridas e mais próximas, que estão mais próximas da gente. É uma honra estar aqui depois desse tempo todo, 3 anos. E vamos começar com os números aí para quem está chegando agora. Ah, acabei de entender o que é esse Corajosamente. Então, meu filho, você que está chegando agora, minha filha, meu filho, você vai ver que aqui é profissionalismo, aqui é constância, aqui é comprometimento com esse projeto.
Isso, e para você que está chegando agora, esse programa tem um espaço do ouvinte, onde ele vai fazer pergunta e a gente corajosamente vai responder essas perguntas. Então, talvez já comece aprendendo sobre a gente mais do que já tem nos outros programas, né? Tanto que a gente fala da nossa vida. E vamos começar com números. Tenho números aqui que Cíntia Cruz ainda não teve acesso a, porque envolve mexer em computador, e é isso que eu vou terminar aqui antes que ela me ataque. Então, Cíntia Cruz, 3 anos de Corajosamente, completando agora mesmo, em 2 semanas, 3 semanas, a gente completa 3 anos certinho e combinou de dar 100 episódios. Mais de 100 horas de programa gravado, publicado. Temos mais do que 100 episódios, que a gente não publicou todos, né? Já falamos isso antes, alguns a gente achou meio
Sim.
merda e falou: não vamos publicar esse aqui, não, deixa para lá.
Mas, gente, foram pouquíssimos, tipo assim, acho que
Foram
dois.
dois, mas é dois mesmo. Foram dois. A gente faz certo, né? É isso. E, número, Cíntia, nós temos mais de 20 mil pessoinhas que passaram ouvindo a gente em todas as
Ai,
plataformas
meu
que
Deus!
estamos disponíveis.
Que
20 mil
legal.
pessoinhas que viram seus cachinhos maravilhosos, talvez não, né? Porque talvez só estejam ouvindo a gente, então só ouviram minha voz gostosa, segundo algumas opiniões. E desses 20 mil, os maiores países que ouvem a gente. Primeiro, Brasil, a terra abençoada por Deus e bonita por natureza. Irlanda em segundo lugar. Por que será que Irlanda está em segundo lugar? Estados Unidos em terceiro e Portugal em quarto. Estados Unidos ganhando aí de Portugal, que fala
Meu Deus, como assim?
português. E aí outros países, tinha Espanha também, Noruega, mas era muito pequeno os ouvintes. Os brasileiros pelo mundo e portugueses, aí também que falamos o mesmo idioma. E são 64% mulheres e 34% homens, o que mudou bastante desde o nosso episódio lá, acho que os 50, né? Que a gente também trouxe os números,
É,
aonde
sessenta e
tinham.
quatro e 36.
Não,
É
porque
isso?
tem 2% de não identificou
Ah,
o gênero, né? Ou tá como não binário também, entra nessa outra classificação. O Spotify mostra, os outros não mostram, então eu simplifiquei
Legal.
pelo homem e mulher. Se você se identifica como outro, infelizmente não está representado nesse número. Ou depende de como você se registrou na plataforma. E antes eram 86, se eu não me engano, mulheres. No primeiro 50 episódios. Então agora já temos mais homens. Talvez, será que o homem representa mais, tá fazendo mais terapia? Ou a mulher mandando mais recomendação do episódio? Ou simplesmente aparecendo? Enfim, é isso.
Gente,
Não vamos
será que os
saber ainda.
homens estão mais corajosos ouvindo esse podcast? Que maravilha, que informação maravilhosa, amei.
E os episódios mais ouvidos? O primeiro continua o primeiro desde que saiu, que é O que é o ciúmes e da onde ele vem? Esse episódio está sempre em primeiro. Por que será que a população brasileira tem esse episódio como primeiro? E o segundo mais ouvido é o Corajosamente Falando Sobre o Medo, que é o nosso primeiríssimo
É o nosso
episódio ali.
primeiro.
Estava eu todo cagado com medo. E o terceiro é Por que Mentimos? Esse é o terceiro episódio mais ouvido. Por que mentimos?
Uau!
É isso.
Uau! E assim, gente, só lembrando, né, que esse projeto ele começou por uma iniciativa do Bruno, ele queria fazer um podcast e tal. Ele me chamou mais para bater um papo ali com ele, para ser um ponto de apoio e tal, para ele não ficar falando aqui sozinho, enfim. Mas aí ele, ai, nossa, gostei tanto. Vamos gravar mais um? Vamos gravar outro? Vamos fazer uma sequência com as emoções? Vamos, não sei o quê. Cá estamos nós, 100 episódios depois. E aí, eu queria, fazer um agradecimento público aqui ao Demauro, porque esse podcast ele só acontece por causa dele, assim, literalmente, gente. É o Bruno que corre atrás de subir episódio, como fazer, como editar, aplicativos que ajudam. Foi ele que achou o Dário maravilhoso que edita. Os nossos vídeos aqui para vocês. Então, assim, Bruno, você faz acontecer para caralho, você deixa minha cabeça livre, você facilita muito a minha vida, assim, eu fico segura e tranquila de que as coisas vão acontecer. E é muito bom poder contar com essas suas habilidades e com seu comprometimento com essa parte, porque de fato, assim, eu acho que, gente, se eu sei lá, não sei nem qual que é a senha, não faço a menor ideia do Demauro que manja tudo e que cuida de tudo. Então, obrigado de verdade, assim, você se entrega mesmo para esse projeto e ele acontece mesmo por sua causa.
É um prazer, Cíntia, estar aqui com você, que é só espaço para a gente conversar, que é isso que a gente falou também do. A gente falava tanta merda por WhatsApp que por que não publicar isso no mundo? Por que não tomar um processo, talvez? Se a gente só guardar no WhatsApp. E, na verdade, as ideias, a ideia principal dos temas foi sua, Cíntia. Você falou das cinco emoções, você sugeriu. Que daí já dariam cinco episódios ali, a gente começou pelas cinco. Deu meio que uma roubada que falamos sobre envelhecimento também antes, porque tava numa acontecendo ali. Mas é isso. Somos nós dois que fazemos isso aqui acontecer. E para mim, a parte de tecnologia é só parte do que uma coisa que eu adoro, então acaba só acontecendo. E já te mandei as senhas. Duas vezes eu te mandei as senhas do negócio, mas você cagou, né?
Não,
Tipo, não
gente,
preciso.
eu tenho as senhas, mas eu nunca usei, não é, entendeu? Nunca fui lá e, ah, deixa eu entrar aqui, ver. Não, assim, não faço a menor ideia.
Caguei.
Se
Alguém está
dependesse de
resolvendo.
mim, esses episódios estariam lá no Instagram, que é a única coisa que eu sei postar na vida. Oh, meu Deus. E aí, vamos começar com o áudio do Dário, então?
Vamos, nosso editor
Gente, o
maravilhoso.
Dário que edita, né? Porque vocês sabem, a gente grava vídeo e áudio ao mesmo tempo. Vai ter até uma pergunta sobre isso, se eu não me engano, aí já meio que respondendo aí. Mas a gente dá uma editada, dá uma limpada e tal. E aí, Dário, a gente resolveu colocar a sua voz aqui também, porque você também faz parte disso e apoia a gente, acompanha cada episódio. Então, vamos lá.
E o Dário deu uma roubada, vou deixar registrado aqui, porque ele não mandou pergunta nenhuma. Então é isso, Dário. Já joguei na sua cara antes, vou jogar de novo. E não corte isso da edição.
Bom dia, Cíntia. Bom dia, Bruno. O meu não é nem uma pergunta, é mais um elogio mesmo. Tem um certo tempo, né, que eu ouço praticamente quase todos os episódios. E é para elogiar o trabalho de vocês, que vocês fazem jus ao nome do projeto, que é Corajosamente. Tem que ter coragem mesmo para falar, para opinar, falar o que pensa, ainda mais sobre a gente, né? Que é o que vocês fazem bastante, que é falar de vocês mesmo, o que vocês pensam, e tem que ter coragem. Tem que ter coragem, e eu admiro demais o trabalho de vocês, e é isso aí, valeu demais.
Ah, meu Deus, obrigada, Dário. Obrigada. Você também é corajoso por estar aí fazendo seu trabalho, se jogando no mundo. E vamos junto. Tem dado certo e vai continuar dando,
O Dário é um dos ma nossos maiores ouvintes, né? Porque ele ouve
né?
todos os episódios, fora os primeiros que eu editava, mas ele conversa com a gente também, o que é bem legal, que ele tá ouvindo ali, aí tem uma reflexão, aí ele manda um áudio falando, putz, isso aqui que vocês falaram, aí isso e aquilo, aí a gente fica conversando, e é muito legal isso também, de. Ele tem esse privilégio, né? Queria deixar aqui registrado, caso ocorra inveja, estamos aqui, temos um episódio sobre inveja também, caso você precise ouvir. É isso.
Maravilhoso. Bom, eu quero começar trazendo. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar. Você prefere ir por ordem, Bruno? Ou eu posso pegar um aleatório aqui?
Pode pegar aleatório. Eu posso pôr por aqui, que aí eles ficam todos no mesmo.
Eu queria agora trazer os áudios da Amanda, que é uma das minhas pacientes que escuta esse podcast, e porque tem alguns que escutam, enfim, e vamos lá, não vou comentar,
Olha o
colocar.
spoiler.
O da Amanda é o que tem três, tá, Bruno?
Tá,
Tem os
já
três
achei.
áudios.
Minha pergunta, então, para o episódio sendo corajosamente, é: quem é o melhor paciente da Cintia e por que eu? Ai, porque assim, né? Não tem outra pergunta. Mas sim, quem é o melhor paciente e por quê?
Não,
Coloca as
preciso
três, uma
responder
de
essa
cada vez.
primeiro. Peraí.
Tá bom.
Gente, eu amo todos do mesmo jeito. Sabe, igual mãe?
Mentirosa, né? Igual
Qual
mãe,
seu filho
mentirosa.
favorito? Não, eu gosto de todos igual. Cada um do seu jeito, porque cada um tem uma necessidade, entendeu? Eu não posso falar aqui quais são meus pacientes preferidos, até porque ser ou não ser preferido tem mais a ver comigo do que com eles, né? Assim, falando sério agora, toda vez que a gente tem uma preferência por um paciente, ou a gente não tem uma preferência, aquele paciente, tipo, é um processo que eu tenho que cuidar na minha terapia. O que que tem nesse paciente que me incomoda? Ou o que que tem nesse paciente que me aproxima tanto? Por que que eu me conecto tanto? Então, é muito mais sobre mim do que sobre eles, né? Mas, Amanda, você é muito amada e querida, tá bom? Pode colocar o segundo.
E qual que te irrita mais? Já que você não pode falar qual que você gosta mais, qual que te
Olha,
irrita
quem
mais?
me
Vou pôr a segunda parte.
CRP, beijo, tá? Quero continuar com o meu registro aqui.
E outra pergunta que eu tenho: como que é a dinâmica dos pacientes da Cíntia de escutar o episódio e levar o tema do episódio para a sessão? Isso acontece com frequência, não acontece. Quero saber.
Olha, tem vários episódios que a gente faz a pedido dos pacientes, então tem alguma coisa acontecendo, paciente, ah, você podia fazer o um episódio sobre isso, né? Tipo aquele, você tá fazendo terapia errado, enfim, tiveram, não lembro agora os outros, mas esse foi um que me marcou bastante. Às vezes eu pego esse conteúdo que tá rolando na clínica, que tá legal e tal, a gente traz para fazer.
Cintia, dá uma
Também tem.
roubada também, né? Porque você usa os episódios, eu achei que você estava pensando ali, na sessão, a pessoa. Ah, falamos sobre isso, vai lá, ouve esse episódio aqui, aí na sessão que vem a gente volta e tal. E acontece o oposto também, né? Onde seu paciente ouve um episódio e traz na
E
sessão
vem,
aquele tema.
exatamente. É muito. Às vezes eles escutam e falam assim: Cintia, você estava falando de mim quando você deu aquele exemplo lá? Então, mas assim, de alguma maneira, eu sinto que os episódios eles são uma ferramenta que ajuda bastante no processo terapêutico. Quando eu comecei a gravar, eu tinha medo, e a gente conversou muito aqui, eu e o Bruno, sobre isso, porque, dependendo do processo terapêutico, o psicólogo se revelar demais, às vezes não é bom, não é legal. E às vezes ajuda muito. Então, quando você está num ambiente controlado clínico, você consegue controlar o que você vai revelar sobre você e o que você não vai. Sabe quando o terapeuta fala: ah, Eu passei por uma situação assim, nananá, uma vez que aconteceu comigo. Isso a gente chama de autorrevelação e não é feito no acaso. Pelo menos eu cuido muito para que isso não seja feito no acaso. Tem terapeuta que, enfim, né, se perde ali, fala demais e tal, mas a gente tem que cuidar do que a gente vai autorrevelar. Aqui no podcast, eu estou me autorrevelando, falando coisas sobre mim, o que eu penso do mundo e tal. Sem ter muito um controle do que esse paciente está ouvindo e o impacto que isso vai ter. Mas eu aprendi que se tem algum impacto, eu consigo cuidar lá na sessão. Então, se ele chega e fala assim, nossa, você falou tal coisa lá, não concordo, ou nossa, me identifiquei. Então, eu pego isso e uso isso clinicamente também. Então, o que eu achei que poderia ser um problema lá no começo, no fim, eu acho que me ajuda muito mais do que me prejudica ou prejudica o processo.
E tenho que dizer também que Cíntia no começo era extremamente profissional ali, dá para ver a parte de negócios dela, ela era até meio chato ali, por assim dizer. Eu também era chato,
Ai, não
né?
fala
Era
assim de
chato assim.
mim.
Você era bem
Não.
profissional e aí você foi soltando mais, que eu acho que foi justamente esse medo barra proteção dos seus pacientes que você tinha. E aí com o tempo foi, você foi vendo que seus pacientes, né? Eu estou chutando aqui, ouvindo o
É,
episódio e
sim,
não
verdade.
afetava eles de forma negativa, assim, você foi se abrindo mais. Mas quero deixar registrado aqui também que a gente tem muito mais para falar. É que a gente não fala mesmo, porque senão o Spotify ia tirar do ar o programa. Temos um tema aqui que é o tema chamado putaria. Esse tema é um tema que a gente provavelmente nunca vai gravar, infelizmente, porque temos que manter a nossa vida profissional também existente, e a gente não vai conseguir falar uma hora sobre isso sem depois ainda ter trabalho.
E
Mas,
sem
infelizmente,
correr
essa
risco
parte
de processo, né? Enfim,
é
também tem esse
parte
lado.
da como a sociedade funciona. Mas é isso. Vamos pro terceiro áudio, que dá para ver que é paciente da Cintia, porque tá roubando, né? Ela ocupando o espaço. Eu vou ocupar meu espaço e vou ver se eles caem. E é isso, a gente tá aceitando
Maravilhosa.
três
Isso
áudios,
daí.
é. Vamos? Mais um?
Vamos. E eu tenho uma pergunta para o Demauro. Como que é viver fases diferentes da vida? Então, uma hora na Irlanda, uma hora solteiro, uma hora cada coisa diferente, cada coisa no lugar do mundo. E como o podcast ajuda ou não, sei lá, mas como quer viver isso e o podcast ao mesmo tempo?
Amanda,
Obrigado.
obrigada por essa pergunta.
Era uma pergunta que você queria fazer, Cindy, porque você podia fazer essa
Achei
pergunta.
maravilhosa essa
Muito boa.
pergunta. Achei que junta um monte de coisa legal para você falar.
É. E obrigado, porque finalmente tem espaço aqui para falar, né? Que era tudo sobre Cintia isso, Cintia aquilo, agora tem um pouco do Demal. Obrigado, Amanda, por me considerar também nessas perguntas. E eu tenho que dizer que quando a gente começou a gravar, eu tinha uma rotina, né? Então dá para ver que era sempre tinha o mesmo fundo, era no mesmo local. E aí foi pro mundo, que aí eu comecei a viajar, eu tirei um período sabático também. Eu tive muito medo antes dessa perda da rotina. De não conseguir saber como é não ter rotina e tudo mais. E é óbvio que eu tenho uma rotina, mas eu acho que os últimos 2 anos eu venho vivendo sem uma rotina muito grande, assim. Era bem cansativo no começo. Acho que foi a maior coisa que eu sentia, o não ter rotina me deixava exausto, me deixava muito cansado, como se eu tivesse atento o tempo inteiro, sabe? Ligado o tempo inteiro. Uma coisa de sobrevivência ou não sei. E aí eu acostumei. Até no último episódio que a gente falou sobre o pouco sono e como isso faz mal pra gente, eu acho que o não ter rotina, na verdade, me causou um. Eu acostumei. E agora, assim, o medo que eu tenho é o oposto, que é ter uma rotina por muito tempo. Que isso eu não tinha compartilhado aqui, ainda estou compartilhando. Que é. Eu não me vejo em que período que eu vou ter uma rotina grande, assim. Sabe? Não é sobre morar num local, sobre trabalho. É mais porque é tão gostoso viajar e ficar em locais diferentes e estar em contato com pessoas diferentes que eu estou um pouco viciado, gostando muito disso há um tempo. E acabei, acho que não tendo essa rotina no dia a dia mesmo, criando essa outra parte. E uma das coisas mais divertidas que gravar em locais assim, eu tiro foto, né, de todos os locais, de todas as maracutaias que eu já tive que fazer com equipamento para gravar. Talvez eu publique algumas. Por exemplo, eu já tive que botar panela embaixo do computador para ele ficar na altura certa, porque o microfone é gigante aqui na minha cara. E então eu tiro todas essas fotos e algumas eu compartilho com a Cíntia, mas eu tenho um álbum só dessas fotos que é Maracutaias barra Gambiarras para gravar o Corajosamente. E pelos fundos dá para ver um número aqui que também eu não falei, Cíntia, eu ia falar. O Corajosamente foi gravado em 7 países já. Então, números de viagens e tudo mais, foram 7 países que eu anotei ali e esqueci de mencionar, que já teve a gravação do episódio. Então, isso é muito legal também, de simplesmente você chega no local. Um dos episódios que eu gravei outro dia não tinha energia. E é isso, eu falei pra Cintia, como é gostoso estar num momento da vida em que você chega 10 minutos faltando pra você começar a gravar e você vê que não tem energia. E aí você simplesmente dá um jeito e grava, você se vira. Você resolve o negócio, sabe? Eu lembro do Demo Aula do passado, onde eu gostava de ter um controle maior, e como isso me deixaria estressado, eu não conseguiria gravar, porque eu ia ficar só pensando, meu Deus, tá sem energia, internet isso, internet aquilo, e agora acontece com tranquilidade. Então,
É,
corajosamente também me liberta.
tem muito sobre abrir mão do controle, né? E é verdade, gente, assim, o Bruno mesmo, ele pode estar lá não sei aonde, num fuso totalmente maluco, ele sempre se organiza, dá um jeito, a gente grava, porque ele é muito comprometido mesmo, enfim. E você sentiu, eu tenho uma resposta para isso, mas quero te perguntar primeiro, mas você sentiu diferença, como a Amanda perguntou, né, de gravar e tal, quando você estava num relacionamento, quando você estava solteiro? Para você tinha alguma diferença?
No começo tinha mais, porque eu era mais reservado. Eu tinha mais medo de, não só reservado, mais medo de falar sobre. Eu tenho muito medo de expor as pessoas, né? Não só pelo processo, mas principalmente pela privacidade. Eu acho muito
Pelo cuidado.
importante o
É pelo
cuidado e a
processo,
privacidade.
mas é pelo cuidado também.
É primeiro pelo cuidado e segundo pelo processo. Mas e agora? Eu lembro até de falar com uma pessoa, falar, olha, tem um podcast. E eu vou tentar o máximo possível não expor a nossa vida lá, de uma forma que não te prejudicaria, né? Ou alguma coisa assim. Mas eu sentar esse claro, sabe? De falar, olha, se eu ver. Eu até lembro de falar assim: se eu ver que eu falei algo que talvez seja muito pessoal nosso e tal, eu quero te mostrar antes, para que você escute e fale: não, isso aqui eu quero que você remova e a gente remove, não tem problema. Porque o que eu tive de medo, o último medo que eu tive foi. Eu queria falar, mas eu me sentia preso, porque eu tava do outro lado. Antes eu tava não falando e tava tudo bem. E aí depois eu tava no lado, não, eu quero falar, mas eu tô sentindo que eu vou ofender a pessoa. Então é mais fácil, vamos deixar claro aqui, que se eu falar algo que talvez não deva, eu te mostre. E aí você decide, porque eu não quero me limitar. Eu quero continuar falando, mantendo a privacidade e tal. E às vezes eu dou uma trocada, né? Às vezes pode ser atual, que aí eu falo de uma ex ou de um relacionamento anterior, porque talvez é algo muito profundo. E aí eu prefiro não expor. É verdade, só que eu só troco a pessoa. E no final acabou sendo um
Sim.
relacionamento, né? Que é para manter mais esse ponto.
É, eu senti esse cuidado seu, assim, em relação aos seus últimos relacionamentos e tal, esse cuidado na hora de falar e tal, e que bom, assim, acho importante.
E o processo, né? Ah, mas.
Próxima, vamos lá do começo, quer ir pela Thaís Mariano?
Vamos.
Tá lá em cima.
Já vou dar play aqui.
Ah, e beijo, Amanda. Obrigada pelas perguntas, pelo cuidado, mesmo você aí na sua correria. Conseguiu um tempinho para mandar, maravilhosa, tá?
Beijo, Amanda.
Uma das favoritas.
Favoritas ouvintes do episódio do Corajosamente, né?
Isso,
Deixar claro isso.
é.
Beleza.
Oi, sim, Bruno de Mauro, seus dois gostosos lindos que eu tanto amo, admiro. Parabéns, parabéns pelo 100º episódio do Corajosamente. Esse podcast maravilhoso que eu amo, que traz tantas reflexões, tantos aprendizados, lágrimas, sorrisos. É um episódio melhor que o outro. E estou muito feliz por vocês, que venham muitos e muitos outros episódios. Parabéns por esse projeto, parabéns mesmo. Olha, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: vamos supor que, sei lá, aconteceu alguma coisa, deu muito ruim, não tem mais como continuar com o Corajosamente. E todos os episódios vão ser banidos, mas vocês podem salvar um episódio para deixar para a posteridade. Qual episódio vocês salvariam e por quê? Tá bom? Beijos, beijos, amo. Sucesso, sucesso sempre.
Queria falar
Ele tá
que.
super fácil de escolher entre 100.
Não, mas eu queria falar que não tem como perder os episódios, porque, ó, a gente tá publicado online. Eu tenho dois backups, no físico, num HD externo e na nuvem. Então, a pessoa da tecnologia tem dois backups, não vai perder os episódios. Nem que a gente coloque na internet pirata, lá na Deep Web e no Torrent, vai ter episódios sim online. Mas, escolhendo episódio, você primeiro, se a gente vai.
Ó, gente, é muito difícil essa pergunta, tá, Thaís? Pelo amor de Deus. Mas, assim, quando eu penso nos episódios que mais me marcaram, assim, que foram importantes, tem vários temas que foram importantes. O sobre leitura, para mim, é muito importante. É, sobre falar sobre os pais foi muito importante. Mas a dor que nos move, eu acho, para mim, é o episódio que mais. Que eu não gostaria de perder de jeito nenhum, assim, porque eu acho que foi muito legal, foi bonito, foi muito sincero, assim, muito de verdade, muito autêntico. Então, eu acho ele uma joia, e de todos, assim, é o que eu realmente não gostaria de perder.
E ele foi o episódio número 8, que ele tá numa. Eu fiz
É,
uma
foi
lista
bem no
aqui, né?
foi bem no comecinho, né?
É, exato. Que o podcast é nosso, não tem regra disso, um episódio. Mas eu selecionei um aqui que seria o primeiro, né? Do que mais me marcou, assim. Eu acho que pelos outros, mais do que por mim, pelo mundo, assim, sabe? O Você Merece Afeto, que é o episódio 69. E. Não é pelo número do episódio, mas é essa parte do como é importante esse olhar que a gente merece afeto, né? E como tem pessoas que não têm afeto ou acho que não são merecedoras de afeto, e como os períodos que a gente grava o episódio também são coisas que estão passando na nossa vida, né? E descobertas que a gente está fazendo também às vezes acontece. Eu descobri níveis de afeto e receber e dar afeto que todo mundo merece, assim, sabe? E eu acho que dar esse episódio para as pessoas e manter ele como afeto no que é possível de uma forma digital, dar afeto aos outros é algo que é muito importante. E aí, os outros episódios que eu listei aqui, e um muito importante para mim é Corajosamente Falando Sobre o Medo, que é o primeiro episódio,
Que
que eu
foi o
estava me
primeiro.
cagando de medo, né? Gravar esse episódio com um vídeo, meu Deus do céu. A Cultura do Abandono Paterno é um episódio que me toca bastante. E a dor que nos move está aqui na minha lista, Cíntia. Inclusive,
Tá.
anotando a dor que nos move, eu pensei num tema novo que seria os medos que nos movem ou nos paralisam. Já coloquei na lista de temas lá. Mas esse episódio me marca também muito porque eu acho que esse foi o episódio. Quando a gente começou, eu já sabia que a gente está fazendo algo muito único. Mas esse episódio foi assim, eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui é de uma coragem e de uma profundidade muito grande, que foi esse episódio. Quando eu tava editando ele, eu veio esse sentimento, assim, sabe? De que, tipo, esse projeto é muito importante e muito corajoso. E a gente tem que continuar ele, tem que fazer ele acontecer. E estamos aí. 100 episódios, esse era o episódio número 8 que a gente gravou.
Ai, meu Deus, vem cá, me dá um abraço.
Peraí, vou pegar o avião, pegar 15 horas de voo.
Vai, vamos pro próximo.
Vamos para um beijo, Thaís, né?
Um
Thaís
beijo,
também.
Thaís. Obrigada, viu? Maravilhosa.
Vamos para outra Thaís. Não
Ah, não,
outra
acho que
Thaís.
a próxima é a Dani, não é?
É a
Pra gente não
Dani?
bagunçar? É.
Tá bom. Vamos para Dani, então.
Hello, Cintia Cruz. Hello, Demauro. Bom,
Demauro.
primeiro, parabéns pelo centésimo episódio. É, eu sou testemunha do quanto esse podcast tem sido importante. Me deixou desidratada algumas vezes, me deixou rindo horrores em outras, mas sempre traz uma mensagem muito boa para quem está ouvindo. A minha pergunta para vocês é: qual o episódio mais difícil de gravar? Qual foi o tema que foi mais impactante para vocês durante esses 100 episódios? Um beijo.
Nossa, que
Para
difícil
mim.
responder, né? Que foi difícil de gravar.
Para mim foi o primeiro, né?
Ah.
Esse foi o mais difícil emocionalmente, assim, sabe? Para mim, gravar o primeiro. E o desconforto, e os primeiros episódios, mas o primeiro principalmente. Eu não tô lembrando agora, mas eu lembro de uns três ou quatro de pesquisar muito sobre o tema, sabe? Mas eu não lembro quais. Eu lembro que eu praticamente escrevi umas três páginas, assim, do tema. Eu até pensei, nossa, eu tô escrevendo um roteiro e a gente não roteiriza, né, o programa. A gente pesquisa e coloca pontos assim para a gente não esquecer, como uma apresentação, né, de slides, mas a gente não roteiriza. E esse episódio eu fiquei com medo que eu estava roteirizando ele e não ia soar natural, ia soar como algo que eu já tinha pré-fabricado. Mas eu não lembro o nome desse episódio que eu mais escrevi ali. Mas o medo é o que me deu mais trabalho.
Essa dificuldade técnica, tipo, ah, tem que pesquisar e tal. Às vezes a gente grava uns que tem que, tipo, suicídio, né? Que tecnicamente eu tenho que pesquisar para não ficar com achismos aqui e tal. Mas eu acho que para mim o mais difícil não é o que eu tenho que fazer pesquisa técnica, é o que eu tenho que vai mexer com questões que são muito minhas e esse cuidado aí do que revelar, do que não revelar. Então eu acho que os primeiros episódios, a gente começou a gravar em 2021, eu tinha me divorciado em 2019. Então, fazia pouco tempo, assim, mesmo, né, continuando minha vida e me relacionando e tal, todas as vezes que eu tinha que falar do meu relacionamento, do meu casamento, né, do meu antigo casamento, era difícil ponderar o que falar, como falar, o quanto expor ou não expor. É, tanto que, enfim, né, eu acho que isso foi uma das coisas também que me fez ficar atenta para essa coisa do falar com a advogada, pedir umas instruções mais direcionadas para expor menos as pessoas e tal, porque eu sei que ele é uma pessoa que detesta exposição e tal, enfim. Então, eu acho que, para mim, isso entra num lugar de dificuldade, assim, como falar cuidando sem que ele se sinta exposto e tal. Por mais que eu acho que ele não escuta, que ele não tá, enfim, né? Tá, mas eu acho que é uma coisa de respeito e de cuidado que eu quero continuar tendo com ele. Assim, e no começo eu senti isso mais encarado, assim, mas doía mais, digamos, desse cuidado. Agora é mais tranquilo e tá tudo bem, assim. É isso. Dani, obrigada, viu, pela pergunta. Você sempre comenta lá no, no, nos nossos cortes do Instagram. Dani, muito cuidadosa assim, com a gente também, né? Não que Thaís e as outras pessoas não sejam, mas queria aqui aproveitar e agradecê-la e dizer, gente, que não sei se vocês sabem, mas só nós chamamos o Bruno de Demauro. É, isso é uma coisa muito do Corajosamente, assim, ninguém chama ele assim. É, e eu acho muito fofo ouvir vocês chamando ele de Demauro também, porque Demauro é o meu apelido para o Bruno.
É, eu, pegando
Apelido
os
não, porque é o
créditos.
nome, né? Porque é o nome dele, mas enfim.
Mas é todo mundo que me chama de Demauro é ouvinte do Corajosamente ou dentro do círculo ali. Um beijo, Dani. Muito obrigado. E é bom ver a sua foto lá. É muito gostoso receber comentário, né? Sabe que eu tenho que assumir aqui, quando eu ouvia podcast ou assistia programas ontem, anteriormente. E os apresentadores falavam quanto eles gostavam dos ouvintes e tudo mais, eu achava, ah, é mentira, você não, você nem sabe tanto de gente que te ouve e tudo mais. E
Seus
aí,
falsos.
tendo seus falsos, e aí eu só não tinha conhecimento que é verdade mesmo, o quanto que a gente se sente, o quanto eu vou falar por mim, né? Não sei se você gosta das pessoas assim, mas o quanto é gostoso receber comentário das pessoas e mensagem, tipo, puta, você falou isso, ou mesmo não concordo com isso, e entra num lugar de afeto que é muito gostoso mesmo. E eu estava errado sobre os apresentadores que falavam que amavam as pessoas e nem conhecia. E, tipo, as pessoas entram numa categoria de ouvinte que é um tempo que ela dedica da vida dela pra gente, assim, sabe? Isso é muito gostoso.
Quer subir lá na da Thaís Steinba? Tá lá em cima? Agora que eu vi que tem a dela, do Diego.
Vamos pra Thaís, a Thaís escritora. Maravilhosa.
Oiê! Primeiramente, parabéns! Centésimo episódio, muito bom. Gosto muito dos episódios de vocês, dos papos, são sempre muito à vontade. Temos um problema aí, né, queridos? A Cíntia me falou que era para eu mandar um áudio com pergunta, mas ela não falou que tipo de pergunta. São perguntas do tipo questões existencialistas, né, que é uma coisa que me ocorre bastante. Eram para ser perguntas pessoais, uma pergunta voltada para Cíntia, outra para o Bruno. Perguntas sobre rumos da filosofia, da literatura, o que vocês acham sobre isso? Seriam perguntas sobre psicologia? Seriam perguntas políticas? Ah, me ocorreram várias perguntas que poderiam ser feitas. Como a Cíntia não especificou, eu estou imaginando que ela deseje que eu faça uma pergunta referente, mais referente aos 100 episódios, né, a todo esse tempo de vocês juntos. Então vamos lá. De todo esse tempo gravando, pesquisando, refletindo sobre os temas que vocês se propuseram a trazer ao mundo no podcast, no Corajosamente, quão corajosa se tornou a mente de vocês? Como vocês percebem que essas mentes estão mais corajosas depois de 100 episódios? E é isso, um abraço para todos os ouvintes e especialmente para vocês. Beijos.
Ai, meu Deus! Olha, eu tava conversando com a Thaís essa semana por um negócio que ela me mandou, e assim, Thaís não nada no raso, né, gente? Então, quando ela fala desse monte de pergunta, eu tenho certeza absoluta que ela pensou nesse monte de pergunta, inclusive sobre os rumos da filosofia. Que maravilhosa essa pergunta! Quer responder primeiro?
O que eu pensei é se como Thaís se sente quando não, as regras não são dadas para ela, se ela se sente geralmente perdida, sim,
Nossa,
ou
todo terapeuta. Olha esse trabalho todo na intervenção. Ó, Bruno, vale mais.
o principal, acho que o mais fácil de traduzir é a minha apresentação aqui no podcast, né? No gravar e no me abrir e na perda do medo, do julgamento, do hate que vem da internet, né? Da gente estar sendo exposto, do cancelamento ou coisas assim que eram medos muito grandes que eu tinha antes no começo. São medos reais, mas medos de que se a gente só pensar nisso, a gente não vive nada, né? A gente só vai se moldar e se poupar e não se apresentar como é de verdade para o mundo. E aí vai ser só mais uma pessoa chata, né? Com medo, a verdade. Mas eu sinto também que é um dos vários motivos de começar a gravar esse programa é o aprofundamento na área de psicologia, de terapia e tudo mais, porque a gente escolhe o tema e eu vou pesquisar e estudar sobre isso, né? Então, estudar isso me proporciona muito conhecimento e reflexões maravilhosas que eu tô tendo enquanto tô lendo ou assistindo algo, e depois aqui com o Cintia, que eu acho de que 50% dos programas Cintia falou alguma coisa que eu falei, puta merda, nunca tinha me expandido para esse lado, obrigado, Cintia, agora me expandi. E vejo como as minhas relações também mudaram, assim, sabe? Por esse me expor e me expressar e descobrir que eu posso ser eu mesmo. Esse foi mais uma ferramenta na vida que eu consegui ainda mais ser mais o Demauro. Ah, é estranho ainda me chamar de Demauro. Ainda mais falar em terceira pessoa. Mas é uma mudança que eu consigo sentir também muito presente.
Aí eu me sinto muito mais corajosa depois desses 100 episódios e tal. Quando eu comecei a gravar com o Bruno, eu já vinha de um ensaio disso, que foi o Nuas e Cruas, né, em 2020. Porque eu sempre falei, me apresentei e tal, e dei palestra, treinamento, mas num lugar técnico, eu não estava falando de mim, eu estava falando do conteúdo, falava um pouco de mim ali, mas muito protegida pelo conteúdo. Então, ter feito Nuas e Cruas me fez falar mais sobre mim e tal, porque era sobre mim e sobre a Jordana, né, e tudo. E depois, no Corajosamente, eu dei sequência a isso, me aprofundei nisso, assim, do que eu tava falando. Então, quando eu recebo, às vezes eu recebo feedback inbox de alguma coisa específica que eu falei, e aí eu vou percebendo como isso tem impacto nas pessoas. A gente não sabe quem está ouvindo a gente, como isso que a gente fala vai cair ali, né, no colo da pessoa e tal. Então, e eu fui peitando isso, assim. Eu vou ter que dar conta se alguém ouvir, não gostar, se incomodar, me mandar uma mensagem falando, é isso, eu tenho que lidar com as consequências disso, porque eu entendo os benefícios que está aqui no Corajosamente tem para mim e também tem para as pessoas. Tem muita gente próxima a mim, da minha convivência, amigos e tal, que escutam e que comentam e que gostam e falam da importância de estar com a gente nesse bate-papo uma vez por semana, em momentos importantes. Então, é muito bom, assim. Eu me acho, eu já falei isso aqui outras vezes, né? Eu me acho uma amiga muito ausente, assim. Eu não consigo ser tão presente como eu gostaria nas minhas amizades, nas minhas relações. E, de alguma maneira, eu fico com uma sensação que, corajosamente, me faz me manter perto, né, das pessoas que eu gosto. Tipo, a Thaís Steinba, ela não mora em São Paulo, a gente não consegue de se ver muito pouco e tal, mas o Corajosamente é um acesso, assim como para Thaís Mariano, assim como para Ana, que, né, daqui a pouco a gente vai colocar o áudio, assim. Então, eu acho que eu também é um jeito que me faz me sentir em contato com os meus amigos, assim.
Inclusive, uma outra informação é que esse podcast é feito 100% remoto. Eu e Cíntia nunca gravamos um episódio no mesmo ambiente
É
ou na
verdade.
mesma cidade. Nunca gravamos. Então, dá para trabalhar remoto? Sim. Dá para fazer coisa remota? Sim. É, tá aí uma prova. Mais uma.
Vamos lá? É,
Vamos.
Otá, obrigada, viu, pela pergunta maravilhosa. Cerejinha, como sempre.
Um beijo, Thaís. Beijo. Vamos, o Diego?
Diego, vamos. Primeira voz e única masculina dessas perguntas, né? Porque.
Inclusive, eu já
Não,
vou
primeiro
contar.
não, porque o Dário foi, vai, o Dário
É, olha,
conta
Dário,
também,
tá te
Dário.
excluindo aí, tá vendo, né,
Oxi.
Dário? Como é? Mas o Diego foi o único. O Diego e o Dário, né? Foi o único áudio que eu ouvi. Os outros eu não ouvi. E o Diego, ele fala Moisés. É um apelido carinhoso que a gente tem por causa
Ah,
do Moisés,
tá.
do Silvio Santos. Que o Moisés não entende nada que o Silvio Santos está fazendo. E a gente tem esse apelido carinhoso de com mútuo e com outras pessoas também de chamar de Moisés.
Ah,
Inclusive, vou
então.
deixar o meme no, na descrição caso você queira ver. Mas ele vai me chamar de Moisés, é isso. Ele não me chama nem de Demauro nem Bruno, é Moisés.
Bom dia, Cintia e Moisés, tudo bem com vocês? Aqui é o Diego, eu acompanho vocês já desde os tempos mais primórdios e eu gostaria de agradecer pelo tempo e a energia que vocês disponibilizam para fazer esse conteúdo maravilhoso aqui para a gente. E sem mais delongas, eu quero perguntar como se pode viver bem em um mundo onde a ideologia dominante e o sistema estão diretamente em choque e opostas aos seus princípios, aos seus valores e às suas crenças individuais. Muito obrigado de novo e um beijo no coração de vocês.
Isso, Diego? Que isso? Que isso? Quem falou que o mundo tá contra os meus princípios e tal? Eu vivo numa bolha, meu amor. Na minha bolha tá tudo super alinhado. Não tem nada. Eu tenho 40 anos, filho. Eu já tudo que não concordava, tava destoando demais, tava machucando meus propósitos, meus valores e propósitos e tal. Eu não tenho mais contato. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais ficar brigando. Ah, mas lá no Instagram você vê. Eu não comento nada, gente. Ah, não concordei. No máximo, gravo um videozinho indireto falando de alguma coisa que eu não acho assim e tal, mas assim. Não, enfim, tô zoando. Quer responder primeiro? Depois eu.
A forma de viver é como se sente alienado à realidade. É a única
Ah, é.
forma.
A minha paz de espírito conta mais.
Sabe que eu vejo o quanto eu me preocupava por muitas coisas fora do meu controle. E quanto menos eu me preocupo com coisas fora do meu controle, mais em paz de espírito dentro da minha bolha eu consigo viver sem ignorar a realidade, mas realmente aplicar coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. E o que eu não controlo, geralmente eu tento ter paciência em ensinar, assim, sabe? O meu ponto de vista, ensinar a minha opinião, ensinar algo que eu discordo, mas nesse ponto, porque é difícil a gente realmente mudar as coisas de uma forma grande, né? O mundo é muito grande para a gente mudar, e a sociedade já existe de uma forma muito grande, mas até tem uma pessoa que, o Ian Neves, eu lembro uma vez ele falando, por exemplo, de política, ele falando: ah, porque as pessoas falam a direita é isso, a esquerda é aquilo, é tipo, no final é o pobre se lascando. E o bilionário vivendo a vida em cima do pobre se lascando. Nem diferente se é a direita ou a esquerda. Nenhum dos dois resolve nada. A única coisa é a diferença de classe ali, onde você tem um bilionário vivendo uma vida que nada afeta ele. Guerra mundial, tanto faz, não sei o que lá, tanto faz. Ele vai continuar vivendo e existindo, como temos o Elon Musk aí e outras pessoas. Ele vive a vida e tanto faz o mundo. E a gente aqui embaixo discutindo direito à esquerda e a polícia é pobre matando pobre e fica todo mundo aqui embaixo se matando enquanto o resto do mundo existe. E a gente vai mudar isso? Não vai. O que a gente pode fazer é continuar ensinando as pessoas a olhar realmente de onde vem o problema, que é a classe social e não a direita e a esquerda. A não ser que seja direita, extrema esquerda ou extrema direita, né? Que extremismo também já não é bom. Mas a gente só consegue ensinar e tentar o máximo possível dormir à noite, que é sem se preocupar. E uma dica que eu tenho, quando eu começo a ficar muito assim, é porque eu tô vendo muita notícia. E aí eu fico um período sem ler notícia, e aí eu volto um pouco melhor, e aí depois volto a ler notícia de novo com mais calma. Porque a notícia vem muito pelo lado negativo, né, da sobrevivência e tudo mais. Então afeta a gente mesmo.
Para mim, gente, por muito tempo na minha vida, a frase "sossega militante", ela serviu, porque eu sempre fui a pessoa do "nossa, alguém falava alguma, sei lá, alguma coisa machista, eu tava lá brava e discutia e me estressava". E a Flávia, minha amiga de faculdade, sempre fica me zoando que eu tenho uma respiradinha, vou ficando irritada, faço um... sabe, tipo, escuto um absurdo, já dou uma respiradinha, já para dar uma resposta. E eu acho que isso só me fazia gastar energia, sofrer, ficar inconformada e tal. Então, hoje eu faço as ações que eu acho que eu tenho que fazer, apoio os movimentos que eu tenho que apoiar do jeito que eu consigo e tal. Quando eu encontro, assim, alguém que pensa muito diferente, eu fico mais curiosa, eu não entro mais nesse lugar de convencimento, assim. Eu já cansei, eu acho que... as pessoas, elas não querem ser diretamente convencidas, porque elas são, né? Mas no confronto, assim, isso não muda em nada o que ela vai pensar e tal. Então, sim, eu tenho um contexto, de vida social e tal, que eu tenho acesso e contato com pessoas, que estão muito mais alinhadas ao meu jeito de ver o mundo. Então, difícil receber amigos que, nossa, têm uma opinião muito diferente. Então, não é uma coisa que... E, assim, os que tinham foram se afastando de alguma maneira, enfim, infelizmente também, porque é possível. Eu acredito que é possível viver, um pouquinho desalinhado, muito não.
E a ramificação é muito grande também para você mudar, por exemplo, alguém que estava na frente do quartel, assim, fazendo a movimentação lá. A ramificação é o seu círculo de amigos estava ali com você. O seu círculo de amigos apoia isso. De repente, se você não apoia mais, você não tem nem amigos mais. De repente, nem
Não
sua
tem
família
mais
fala
pai.
mais com você. E isso é uma ramificação muito profunda. É difícil você realmente conseguir mensurar isso em cada indivíduo, como ter isso. E o máximo é direcionar o ódio no lugar certo, que é abaixo os bilionários e taxar bilionário. É isso.
Vamos ver, deixa eu ver aqui, Diego. Tá, se a gente passou aqui falando do querido Dário, Dani.
Tem a
Ai, temos
Priscili.
Priscile e Ana Paula. Vamos de Ana Paula primeiro, mas ó, eu quero que você coloque esse áudio aqui da
O
Ana,
que
ó, o
você
que eu
mandou, né?
mandei, não o que você mandou. Vamos lá,
Ana saiu
Aninha.
mandando o áudio para todo lado. É isso que Ana fez.
Ai, maravilhosa. Muito bem, dei certo.
Olá, meus queridos. Um beijo grande, feliz, centésimo programa de Corajosamente. Amo. Gente, a pergunta que não quer calar é: Mercúrio retrógrado tá abalando as pessoas ou a comunicação pirou de vez, as pessoas não estão conseguindo se entender nem de nenhuma forma. Trânsito, e-mail, você fala uma coisa, ela entende outra, é ego, sei lá, não sei. O que que vocês acham disso? Vocês poderiam colaborar com essa minha dúvida?
E aí, é Mercúrio retrógrado ou as pessoas enlouqueceram mesmo?
Eu não acredito em signos, eu acredito em planetas, né, Cintia, aí nessa coisa. Então, essa parte eu não posso responder, eu me abstenho de responder essa parte. Mas a loucura do ser humano, nós estamos sempre aí cheio de opiniões sobre isso e como a gente funciona em geral na sociedade, né? Eu lembro de ler muito sobre isso e um dos pontos foi: há pouco tempo eu encontrei a Cozinha Solidária do MST, onde eles recebem doações de 200 mil reais por mês. As pessoas. Nunca tinha visto as doações lá. Tá no Apoia-se, Cozinha Solidária. E eles fazem comida para as pessoas. Não tinha visto em lugar nenhum. Não tinha visto um viral, não tinha visto nada. Porque é o bem, né? O bem não tem viral. O bem, como espécie, você não precisa saber onde tem um matador ali, que o leão vai te matar, você precisa saber. Agora, onde as pessoas estão fazendo bem, não é uma coisa que se propaga facilmente, né? Tem muito disso. Quanto mais extremismo a gente tem, como na política a gente teve nesses últimos anos, e ainda tem um reflexo disso, maior fica essa sensação de que tá tudo um caos e tá tudo pior, né? Porque as pessoas ficam mais estressadas mesmo, elas ficam mais violentas, com menos paciência. Quando você tem líder pregando a violência, pregando racismo, as pessoas se sentem autorizadas e aquilo se expande de uma forma maior, até um nível que a pessoa nem é, mas ela simplesmente reage daquela forma, como uma defesa. E é isso que a gente vem entendendo, né? No Brasil não é o único local que isso vem acontecendo. Com as guerras agora, a guerra gera mais guerra, né? Porque gera mais medo e o medo gera mais probabilidade de guerra e de violência. Então é uma coisa de continuar nesse desespero, nesse medo de tudo mais. E falando pelo lado técnico, Demauro técnico, eu estava estudando esses dias sobre a parte do sonho e como o sonho é importante para a gente resetar a nossa vida, né? E se equilibrar. E a gente, como indivíduo, sonha. E o sonho renova a gente. A gente pega as coisas que você está acontecendo, que você está perdido, e você vai ali, você acorda melhor, porque você sonhou. Você não precisa lembrar, é só o seu corpo se autorregulando ali. E uma sociedade não sonha. O indivíduo sonha, mas a sociedade não sonha. Então a sociedade não se autorregula. A sociedade não tem como se autorregular como o sonho faz pra gente, como ser humano, indivíduo. E aí você tem isso mesmo, você acorda, você vai dormir, a sociedade está violenta e você acorda com a mesma violência, com a mesma guerra acontecendo ali, porque aquela coisa não mudou, né? O indivíduo mudou. E tem até uma carta de Einstein para Freud, e eu li essa carta que eu estava mencionando, e o Einstein fala sobre, e se a gente criasse um órgão global, as Nações Unidas, por exemplo, e aí eles vão regularizar as coisas, e se você fizer direitos humanos pouco, isso e aquilo. E aí Freud fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Você pode tentar, mas não vai dar certo, porque o ser humano é assim, e isso não vai mudar. E com a União Europeia, a gente está vendo um pouco dessa mudança, mas é muito por causa do dinheiro. Então, o dinheiro tem um ponto ali que talvez aplique a mudança, que as Nações Unidas não tem de controle nenhum de dinheiro, né? Mas a União Europeia detém muito dinheiro, e aí o dinheiro faz os países aceitarem, porque se excluir da União Europeia, seu país empobrece e enfim, um monte de ramificações. Talvez o dinheiro ali ajude, mas o dinheiro corrompe também, e é isso, falei demais. Vou beber água.
Para quem já assistiu a Revolução dos Bichos, o filme, tem uma cena assim dos porcos, umas roupas com roupa humana, vestidos de roupa assim, que eu acho uma imagem maravilhosa, porque por mais que a gente esteja vestido com essa ideia de civilizado e tal, a gente continua sendo porcos, a gente continua sendo bicho, a gente tem o nosso lado selvagem, de sobrevivência, que na hora da crise é o que vai ser mais forte, tal, enfim. Eu acho que a gente tenta sempre esquecer desse lado bicho que a gente tem, desse lado irracional e tal. Então lembra esse lado dos porcos da Revolução dos Bichos com a roupinha e tal, né? Mas tem esse lado e tem uma outra coisa também, que é a lente que a gente coloca para olhar para o mundo, como a gente olha as coisas, como a gente sai de casa. Se você sair de casa com vontade, assim, atento a tudo que de perigoso e terrível que pode estar acontecendo, você vai enxergar tudo isso mesmo. Se você sair de casa com um olhar mais tranquilo e tal, não sei o que, você também vai sair de casa com esse olhar. Esses dias eu estava aqui do meu prédio, tem uma rua aqui na minha varanda, a gente vê uma ruazinha aqui embaixo, né? Que é uma rua, ao meu viés, super tranquila, porque tem um outro prédio na frente, aí tem a florestinha aqui, né? Então é uma ruazinha bem tranquila que desce ali para a rua de baixo, que é o prédio de um casal de amigos que a gente tem que mora aqui. E eu posso ir por essa rua, que é mais, para mim seria mais perto, ou pela outra rua, que tem um monte de casa e tal. E na minha cabeça, no meu olhar, eu olho para essa rua e penso, nossa, como essa rua é tranquila, é gostosa, enfim. E aí a gente ia descer um dia para lá e os nossos amigos que moram aqui falaram: "Ah, não, mas essa rua ela é meio deserta. É tipo como se um deserto assim perigoso, sabe? Ela é meio deserta, tal, não sei o que, esquisito, melhor ir pela outra." Eu nunca tinha olhado para essa rua um olhar de que ela é deserta. Na minha cabeça, ela era tranquila. Entende? Então, a gente também tem um viés. A gente pode estar mais sensibilizado para essa loucura do mundo. Como a gente pode estar sensibilizado para como as pessoas se ajudam, né? Então, além da cozinha solidária do MST, tem um monte de movimento voltado para alimentar as pessoas, para cuidar das pessoas, para assistir as pessoas, e para formar pessoas, não só assisti-las, mas também estar lá e educar, enfim. Tem muito também da lente que a gente usa, que eu acho que muda tudo, assim, também.
É
Ah, desculpa.
difícil esse ponto, porque é muito disso mesmo, né? A notícia ruim propaga porque ela protege a gente, né? Que a gente precisa saber que essa rua não é segura, então você não vai ali. Aonde a notícia boa da pessoa fazendo comida para trocentas mil pessoas não se propaga, né? E é como a gente funciona como ser humano, não tem como mudar isso. Vamos para mais
Bom,
um?
vamos ao áudio. Ah, primeiro, Ana, obrigada. Obrigada por ouvir a gente nas suas viagens. Aproveitar o seu momento semanal de trânsito, de viagem, para estar com a gente. Fico muito feliz em saber que a gente pode te fazer companhia, pelo menos um pedacinho aí do seu dia. E fico feliz de poder estar presente nessa semana, já que eu não consigo estar presencialmente. Tá bom, amiga? Beijo.
Um beijo, Ana. Inclusive, eu estava falando com ela quando ela mandou a pergunta, que o áudio tinha uns 3 minutos, porque a gente estava falando de um assunto, aí ela pegou, mandou a pergunta no meio. Então eu falei, Ana, eu posso colocar esse áudio aqui ou você quer mandar outro só com a pergunta? Ela falou, não, pera, vou mandar outro só com a pergunta. Porque virou a pergunta com o que a gente estava
Com o
falando.
assunto de vocês,
É,
tá.
exato. É. Priscile.
Agora nós vamos para o áudio de Priscile. Ah, mas ela chama Priscile? Não, mas aqui nesse podcast a gente chama a pessoa de Priscile, porque ninguém sabe quem é a Priscila Bezerra.
Olá, maravilhosos do Corajosamente. Aqui é a Priscila e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, vocês gravam tudo ao vivo, assim? O tempo que a gente vê de conversa foi o tempo que vocês tiveram ou vocês editam? E outra coisa, se vocês não editam, nunca teve uma vez que vocês caíram na risada? Que um gato pisou no teclado, uma campainha tocou, nada disso?
Ai, a gente é tão perfeitinho, né?
A gente é muito perfeito.
Olha, assim, a gente teve um processo, né, Bruno, sobre esse lance de editar, não editar, porque no começo a gente praticamente não editava, né?
Não editava porque eu editava os programas, né? Então, vamos fazer direto. Sem edição, porque eu tinha a ilusão de que, ah, no final a gente grava a introdução e depois você põe no começo. Nossa, é um saco. É um saco, dá muito trabalho. E aí, na verdade, isso veio como um benefício, porque a gente realmente bate esse papo. Então, é 99% que você ouve é o que a gente gravou. É basicamente isso. Quando, por exemplo, às vezes eu esqueço de desmutar o meu telefone ou tocou uma campainha ou alguma coisa, aí a gente anota e manda para o editor falando: olha, isso aqui aconteceu tal coisa, você pode cortar. E as introduções também, a gente sempre bate um papo antes de começar a gravar ou começando a gravar, e algumas delas a gente deixa, como você pode perceber que às vezes é meio aleatório o que a gente está falando. E aí a gente fala para o editor também que essa pode manter, ou às vezes ele só mantém, porque ficou muito legal o que a gente estava falando, ele mantém ali. Mas é o que você está ouvindo, é o que a gente gravou na mesma ordem. A gente não muda também a ordem nem nada. Às vezes a gente pode falar de uma maneira que fica um pouco confusa, a gente fala, vamos de novo, e a gente vai e grava de novo. Mas é isso,
Mas
é.
é difícil acontecer também, né? E assim, por incrível que pareça, gente, nesse tempo todo a gente não teve grandes catástrofes assim durante a gravação, sabe? De nossa, deu pau aqui, para, deu ruim, não sei o quê, nananã, chegou a tal coisa, eu tô sozinha em casa. Então, aqui em casa eu sempre me organizo com o Lu, ele sabe o dia que eu tô gravando, então se acontece alguma coisa ele resolve, o Bruno também. A gente senta, começa a conversar, grava e vai assim. O que eu sinto que mudou também, não no, no, na gravação, mas eu acho que essa coisa da pesquisa, do roteiro. Eu acho que antes eu ficava muito presa a isso, assim, muito preocupada, muito, meu Deus, tem mil pesquisar 300 mil coisas e tal. E aí eu ficava um pouco mais preocupada, estressada. Hoje é mais leve, assim. Hoje a gente decide o tema e aí eu vou, olho o livro que eu tô lendo, vejo se ele fala disso de alguma maneira, tento lembrar de alguma coisa, dou uma olhada, mas assim, de um jeito muito mais leve. Então, a conversa aqui é a conversa mesmo que a gente tem direto, dá uma limpadinha nessas coisinhas de, ah, fico, o microfone não tava legal, ou engasguei, ou tossi, sei lá, né? Já gravei vários episódios, ah, isso é uma catástrofe, porque eu já gravei muitos episódios gripada, com tosse, com nariz entupido, não sei o quê, mas aí Dário maravilhoso sempre me salva e resolve.
É, a gente já teve problema técnico, mas a gente é muito inteligente, né? Então, por exemplo, a gente grava dois áudios em dois programas diferentes, porque teve uma vez que o ventilador estava muito forte no microfone, e aí a captação ficou ruim, mas tinha outra captação que estava boa. Então, a gente é velho de guerra, da tecnologia, então a gente já tem essas opções e tal. Porque acontece, né? De repente você não aconteceu com a gente ainda, mas de repente você falou o episódio todo e não gravou. A gente faz o check no começo, eu sempre faço o check verbal, tipo, meu microfone tá funcionando, tá gravando aqui no. Inclusive, deixa eu ver aqui, tá gravando o vídeo. Aí vai, esse não tava. Ah, que o aplicativo que a gente usa atualizou e não tava aparecendo na minha tela, que eu até assustei. Agora ele fica oculto que tá gravando. E é isso. A gente é muito bom na gravação, podcasters aqui, 3 anos de vida e tudo dando certo, até o dia de que cagar o episódio. Mas vai acabar que ninguém nunca vai saber, né? Porque aí a gente regrava e tal. E como teve temas que a gente gravou, a gente não achou muito legal como a gente gravou, como ficou o conteúdo, e a gente regravou. O Viagens é um desse. Viagens a gente gravou lá no começo e saiu
E a gente
em pouco
regravou depois,
tempo.
ficou mais legal, né?
É.
Assim,
Porque não tinha
regravado.
ficado legal, é. É. O
Ah,
outro eu não
e
lembro que
sabe?
tema era.
E tem uma coisa também, porque assim, a gente já chorou aqui no podcast, né? Assim, chorou mesmo de, tipo, ter que respirar e tal, e assim como a gente já riu muito tudo. Mas a gente optou por não cortar, porque a gente entende também que vocês têm que vivenciar isso junto com a gente. E que se fosse uma conversa, vocês estariam vivenciando isso junto com a gente também e tal. Então, não sei, é uma opção nossa. Eu sei que tem gente que é ansioso, que fala, ah, nossa, tinha que ir logo e corta todas as respiradinhas, todos os a pensar, mas eu acho que a gente também quer respeitar um pouco esse nosso tempo e para que vocês parem também com essa pressa louca aí de ouvir as coisas tudo correndo. Então, tem esse cuidado aí também, né, Bruno?
É, quando eu editava no começo, eu editava bastante, removia bastante pigarro, bastante coisa. E eu lembro quando eu tava editando o episódio 8 da Dor Que Nos Move, que a gente teve um momento de choro ali, e aí ficou um silêncio depois, né? E aí eu lembro de não achar justo de remover o silêncio. O silêncio era parte do que tava acontecendo ali. Não sei se teve ouvinte que ouviu e pensou no. Que às vezes quando o podcast fica em silêncio, eu penso, será que parou de funcionar o negócio? Mas a gente teve outros, aí o Dário era editor, e eu lembro de falar para ele não remover, porque é como uma conversa aqui mesmo, né? Tem gente que fala que, ah, parece que a gente tá num bar ou na casa junto conversando, porque é o mais natural que a gente pode ser, que a gente tenta gravar também, para não ter esse roteiro e ser esse bate-papo verdadeiro e real que a gente tá tendo, que também é uma coisa muito gostosa.
Acabou as perguntas?
Acabaram todos os áudios.
Olha, senti falta de pessoas e perguntas aí, pessoas que eu sei que são próximas, que teriam mandado pergunta, enfim, mas eu sei também, gente, que a vida tá doida e que tem mil coisas e acaba passando. Mas só queria dizer que, para as pessoas que eu pedi áudio e que não conseguiram mandar, que não deu tempo, senti falta de vocês, senti falta da voz de vocês aqui. Queria muito ter ouvido vocês um pouquinho, mas tá tudo bem, não tem problema. A gente se vê de outras maneiras por aí, né?
E pô, as pessoas que eu conversei falou que ia mandar áudio, não tem nessa de tá tudo bem nada, fiquei esperando nem dormir à noite.
Eu sou compreensiva, né, Mauro? Não é? Cada um dos seus amigos aí, entendeu? Mas, ó, eu tenho pergunta para o Demauro que eu quero fazer, que eu separei aqui minha pergunta, que é: Bruno, se esse podcast tivesse uma trilha sonora, né? Não tem por conta do, enfim, do Spotify, de tudo isso, mas se ele tivesse, que música você acha que representa, assim, corajosamente para você?
Tenho uma música. Essa, assim, tu me mandou essa pergunta antes, né? Porque é uma música, é uma pergunta que precisava de preparo. E que bom que você mandou antes, porque eu pensei, ouvi músicas de novo, refleti. E aí eu achei a música, que é uma música que fazia tempo que eu não ouvia. Eu tenho até a letra dela aqui, que eu, ela é curtinha e eu vou, quero ler a
Quer
letra,
ler um
porque
pedacinho?
que é o Rubel, o Velho e o Mar. E ela é uma letra que tem. É uma poesia, porque ela tem tanto significado diferente que você pode ter quando você está ouvindo no jogo de palavras e tudo mais. E ele começa ela com uma parte em inglês, que ele fala quando você está acordado de dentro, sabe? Quando o seu dentro está acordado. Algo assim, a tradução direta. E ele fala: lança o barco contra o mar. Venha o vento que houver, e se virar, nada. Pega a mala que couber, vira a estrada sem saber, e se perder, calma. Então, a última frase ele fala: lança o barco contra o mar, venha o vento que houver, e se puder, voa. É tão gostosa esses significados que tem ali, sabe? De que é quando você está acordado por dentro. Vem o vento que vier, vem a mala que vier, a dificuldade que vier, o amor que vier, vai. E se não der certo, tá tudo bem. E se der certo, que maravilhoso. E é de uma. Ela é tão levinha, assim, no violão, na voz, e ela é de uma coragem, assim, sabe? De se propor essa coragem de aconteça o que acontecer, vai. Porque vai. Voa. Muito, muito boa.
E
E
se o
é
barco
isso.
virar? Nada.
Nada. E é isso, nada. E queria dar uma roubada e trazer uma outra aqui, que é uma cantora que eu me apaixonei há pouco tempo, apesar de ouvir ela antes, mas não saber de tão boa que ela é, que é a Nina Simone. E é isso, ouçam Nina Simone, porque ela é maravilhosa. E é isso, beijo.
Pelo amor de Deus. Ah, eu acho que para mim a música que tem muito, 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 muito a ver assim, com esse podcast é a da Ana Treia, Abre as Asas, que para mim
Maravilhosa.
sempre foi uma música de coragem, que eu sempre mando quando eu acho que eu tenho um amigo, alguém que eu amo muito, que tá num momento que precisa, sei lá, se jogar no mundo ou coisas, mudanças aconteceram e tal. E ela fala, né? Não dá mais para ser cores de outros carnavais, outros panos, panos que não tivessem mais. Pise firme, não há por que olhar para trás, seja inteira, né? Ser inteira, ser a luz que ilumina a sua paz, coragem. Oh, é muito maravilhoso.
Você que me recomendou essa. Muito gostosa essa música.
Ela é maravilhosa também. Ah, eu acho que é isso, né? Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes nesse aniversário?
Queria dizer que é um prazer estar aqui. Isso é parte da minha rotina dos últimos 3 anos, que é uma rotina que eu não abro mão e faço com prazer. Eu acho que se teve uma vez que eu não quis gravar, foi o que aconteceu assim, mas é porque eu tava emocionalmente muito acabado, assim, sabe? Tipo, eu não quero ter emoção nenhuma, só quero não existir. Porque todas as outras, diferente se eu tive que usar panela, se eu tive que ver que a luz não tava funcionando. É um prazer gravar isso aqui. Principalmente por Cíntia estar aqui gravando com essa mulher maravilhosa. Mas por toda a energia que a gente coloca, pelas pessoas que mandam mensagem pra gente, como a gente vê, como a gente toca as pessoas também, sabe? E essa parte do ensinar que eu falei, que é o que a gente pode fazer com a vida, esse podcast é parte disso, é parte da gente se mostrar real, porque o mundo é tão cheio de não realidades, né? É tudo não tão real e ter contatos de realidade assim só fomenta que as pessoas sejam reais e quem elas são, porque é uma coragem, medo e um medo. É uma coragem mesmo e um medo, né? E o que eu tenho para dizer sobre uma coisa que você tinha falado ali no passado, no começo, sobre as pessoas não dar bola e tal. Eu tenho uma tática que é o bloqueio. Se é uma pessoa que eu não conheço, ela vem encher o meu saco, eu bloqueio. E é um libertar a vida. Então, recomendo também esse bloqueio de pessoas que a gente nem conhece e vem encher o nosso saco, acabar com a nossa paz. Tome bloco e é isso.
Não vem bagunçar minha casa, né? Não vem.
Não vem.
Bruno, eu entendo assim que nesses 3 anos, talvez o Corajosamente tenha sido seu único ponto fixo mesmo, assim, a sua terra firme, né? Nesses caminhos todos que você fez e tal. Eu não fiz tantos caminhos, mas de alguma maneira o Corajosamente também é minha terra firme, é meu ponto fixo. Eu espero que para as pessoas que estejam ouvindo a gente, elas também entendam esse espaço como esse ponto fixo, esse momento de terra firme, de aterrar, de voltar para si, de olhar para dentro. É, se conhecer talvez seja o maior ato de coragem que alguém pode ter. Assim, é muito assustador, não é fácil a gente identificar as nossas sombras, as nossas questões, e é muito mais fácil quando a gente pode pegar na mão de alguém. Então, obrigado por pegar na minha mão nesse caminho, por deixar também, se deixar, né, pegar na mão. E é isso, que a gente continue por, sei lá, mais quantos episódios, enquanto a gente estiver feliz fazendo isso, rumo aos próximos.
Obrigado, assim, tipo, me fazer emocionado, que era um episódio que não era de chorar, e enfim.
É isso, gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.